Bem, senhora deputada, senhores deputados, vamos dar continuidade à nossa reunião e passamos então à segunda audição desta manhã com os senhores representantes da Uber Portugal. Estamos a falar do seu diretor-geral Francisco Vilaça e do senhor diretor de políticas públicas Tomás Belchior. É assim, não é? Pronto. Vamos então começar com o grupo parlamentar do Chega. É o seu deputado Carlos Barbosa. Faz favor, seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes do Uber, o Sr. Dr. Francisco Vilaça, o Sr. Dr. Tomás Belchior. Sejam muito bem-vindos ao Parlamento Português. Bem, pelo menos aquilo que do nosso conhecimento percebemos, que há uma boa predisposição da vossa parte na reunião com o Parlamento Europeu, e que o Parlamento Português tem sido, de certa forma, ou pelo menos com o Partido Chega, um vazio na transmissão das vossas ideias perante os partidos que formam este Parlamento. Mas estamos cá para discutir as alterações à lei TVDE e, nesse sentido, é importante ouvir o principal ou um dos principais players deste mercado. E por isso, a alteração à lei TVDE não se resume só à modernização tecnológica ou à conveniência para os utilizadores deste serviço. Há realmente preocupações sérias relativamente à fiscalização da atividade, à utilização da mão de obra estrangeira, que até há pouco tempo não havia um controle efetivo, à degradação dos rendimentos motoristas, ao poder crescente das plataformas e à proteção dos consumidores. Aqui poderemos também incluir a integração de dados e a partilha de dados, quer seja por entidades designadas pelo próprio Estado para esse efeito, como o caso da IMT juntamente com as plataformas, e também outro ponto que cada vez se torna mais importante, a concertação social do próprio setor, que achamos também que tem demonstrado este crescimento, e sabemos que temos mais de 35 mil motoristas a efetuar este trabalho, e é cada vez mais importante haver aqui um conhecimento e uma sedimentação de todas as partes e de quem presta o serviço neste setor. E começo pelo âmbito da fiscalização e a imigração, em que vocês, plataformas, e já ouvimos aqui a Bolt nesse sentido, afirmam que verificam os requisitos dos motoristas, e a pergunta que lhe deixo neste âmbito é quantos motoristas, e se é que houve motoristas suspensos ou removidos das plataformas nos últimos anos por utilização de documentação falsa, identificação de terceiros ou situação migratória irregular. Por isto, porque muitas vezes isto depois leva a outra questão que é importantíssima, que é as contas alugadas e a segurança, que também é inerente ao próprio setor. Quantos casos de utilização de contas por pessoas diferentes daqueles que se encontram registadas foram detectadas em Portugal por vocês? E com que frequência realizam também verificações biométricas de reconhecimento facial para garantir que o condutor é efetivamente a pessoa registada? Porque é importante perceber que quem assume a responsabilidade quando um passageiro entra na viatura que é conduzida por alguém diferente da pessoa identificada na aplicação. Outra questão que também é importante é a questão do comodato e as fragilidades que estão associadas também ao próprio projeto do PSD. É lógico que há aqui uma discussão da especialidade que tem que ser feita, em que o próprio PSD propõe a proibição da afetação de viaturas neste âmbito de comodato. E por isto, as plataformas conhecem esta cadeia e as fragilidades que existe neste âmbito do comodato, se acham que há a possibilidade da continuação do comodato, como poderemos garantir a possibilidade de um comodato que seja o aliar o melhor para quem está a fazer o serviço, se concordam com a proibição dos contratos de comodato, está a ser previsto na lei pelo próprio PSD. Por outro lado, a exploração económica dos motoristas. Ou seja, neste segmento do comodato, há então a exploração económica dos motoristas, a qual hoje, qual é o rendimento médio líquido por hora que tem um motorista TVDE nas vossas plataformas? Se têm noção, ou seja, a própria Bolt trouxe-nos os dados em que um valor médio são os 1.500 euros, se é o mesmo sentimento que vocês têm, porque vocês têm esses dados e conseguem perceber qual é o rendimento de um motorista nas vossas plataformas, quantos motoristas trabalham o valor das 10 horas, ou então as 60 horas que estão designadas por semana. Por último, as comissões e tarifas dinâmicas. O PSD propõe eliminar os limites das tarifas dinâmicas. Isto abre então uma questão, que é qual a tarifa dinâmica mais elevada alguma vez feita em Portugal durante os últimos anos? E quando o preço destas viagens aumentam, que percentagem desse aumento fica efetivamente?
Terminou.
Dar aqui um ponto. São vocês que definem os algoritmos da forma como é feito este setor. Assumem as responsabilidades correspondentes a isto, que exerce no próprio setor ou pretendem continuar a beneficiar deste âmbito.
Ainda tenho a segunda ronda.
Das respostas sociais, económicas e da segurança. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, agora sim, para ouvir as respostas, faz favor, Sr. Doutor.
Excelentíssimo Sr. Presidente, muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Deputado Carlos Barbosa, obrigado pelas suas perguntas, tentarei cobri-las todas. Eu tomei nota aqui de alguns dos seus pontos e gostaria de dar alguns pontos que são relevantes. Em relação à fiscalização e imigração, 100% dos motoristas, para poderem aceder à atividade, necessitam de ter toda a sua documentação e situação de residência, situação de licença TVDE válida. Essa verificação é feita à entrada e, se uma licença caducar no dia seguinte à entrada, o seu acesso é automaticamente retirado e, como tal, o sistema funciona de forma extremamente binária. Ou está válido ou não está e é cortado o acesso. A plataforma do IMT e a integração com o IMT veio nos dar robustecer, para além dos nossos processos já de verificação documental, e que, vou ser muito claro, nós sempre verificámos, desde o início da nossa história em Portugal, carta de condução, registro criminal de 3 em 3 meses, no site do Ministério da Justiça para verificação efetiva da sua conformidade, e toda a documentação do automóvel, seguro, auto, propriedade do veículo, inspeção e por aí fora. Portanto, todo este leque documental é verificado em permanência por agentes, manualmente, e garante que, na data em que caduca, esse veículo, operador, motorista, deixam de poder ter acesso à atividade. Portanto, esse ponto responde à pergunta quanto a fiscalização e acesso irregular à plataforma. Nós desenvolvemos, ao longo dos nossos mais de 15 anos de experiência no mundo e agora 14 em Portugal, mais de 20 soluções de processos, funcionalidades de segurança para garantir a segurança antes de aceder à viagem, durante a viagem e após a viagem. E é da conjunção destes mecanismos e processos que se consegue dar a fiabilidade e a confiabilidade, tanto a motorista quanto a utilizador, de que quem está a prestar o serviço está apto a prestar o serviço, de que se algo acontecer numa viagem, tem uma equipa que imediatamente contacta com as duas partes para poder recolher a informação, investigar e, sempre necessário, a equipa específica de ligação às autoridades policiais e de investigação criminal poderem colaborar em qualquer que seja a investigação necessária com protocolos rígidos de contribuição de dados. E, como tal, estamos a falar de um sistema profundamente robusto, com tecnologia de verificação facial, que há diversos anos que está ativa, a verificação de desvios de rota, paragens inesperadas e atuação sobre esse cimento, recolha áudio encriptado para poder efetivamente contribuir numa investigação de um incidente. Portanto, estamos a falar de uma panóplia de soluções de segurança e verificação documental profundamente elaboradas. Dentro do comodato, parece-nos que o essencial é verificarmos a legalidade de um veículo a prestar, para cumprir com os requisitos da Lei TVDE. E isso, hoje em dia, é mais do que o formato do contrato em que ele é ligado à plataforma, é o ponto essencial. Portanto, a integração com a EMT permite-nos ver, se o veículo está dentro dos 7 anos, se tem a inspeção válida, se a matrícula é válida, e, portanto, com isso consigo garantir que há, de facto, um cumprimento com a Lei TVDE por parte desse veículo. O comodato, ou o contrato de cedência, de um motorista para uma frota, permite também criar uma opção que, para um motorista que já tem um veículo, ser uma opção económica, que reduz os seus custos de atividade e que permite que um motorista escuse de ou obter um veículo adicional para a atividade ou pagar a um operador uma renda de 200 a 400 euros por semana quando tem um veículo que está perfeitamente apto a realizar esse tipo de serviço. E, portanto, dentro da verificação 100% formal, documentada da atividade, vemos como esta figura como uma solução que parece adequada. Relembrando que, obviamente, impedindo que essa figura deixe de existir, deixando de existir, há um volume significativo, estimamos entre 45% a 50% dos veículos, teriam que sair da atividade. Isso tem um impacto, obviamente, direto, grande sobre os motoristas que estão a praticar a atividade. E quanto à partilha de dados? Hoje em dia, já realizamos partilha de dados documental, relatórios mensais à AMT, trimestrais, anuais, com um diverso, um leque vasto, desde horas por operador, desde viagens, quantas viagens, que valor da viagem de e para, em que municípios é que foram realizadas as viagens. Portanto, esse trabalho de partilha de dados existe e os dados estão do lado das diferentes entidades fiscalizadoras e sempre que há uma necessidade de uma fiscalização mais aprofundada, Segurança Social, ACT, AMT, PJ, são-nos feitos pedidos formais e nós respondemos dentro dos prazos que nos são pedidos e, portanto, temos sempre essa postura de colaboração integral para partilhar os dados necessários para regulação, fiscalização e atuação. E, por fim, quanto às horas, às 10 horas, a aplicação é binário. Atinges as 10 horas trabalhadas, ou as 10 horas na aplicação, e deixa de ser possível operar. E, portanto, até ao dia seguinte não consegue ligar. Portanto, isso é automático. Portanto, parece-nos que esse ponto é claro.
Sim. Aliás, já tínhamos obtido essa resposta também na audição anterior, conhecido de facto. O Grupo Parlamentar do PSD, o deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os outros representantes da Uber, Francisco Vilaça e Tomás Belchior. E dizer que a nossa iniciativa, a iniciativa do PSD, também já deu entrada ainda na legislatura anterior, e foi precisamente orientada no sentido de conseguir resolver e enquadrar um conjunto de temas que nos pareciam a nós que não estariam a correr da melhor forma e que para permitir, sobretudo, que o setor pudesse funcionar de uma forma mais equilibrada, mais confiável, mais transparente, porque para além de todas essas verificações que foram ainda aqui agora mencionadas, não podemos esconder que durante um conjunto bastante grande de acontecimentos e de tempo que assistimos problemas e problemas de confiabilidade, problemas de fiabilidade e problemas sobretudo relacionados com a forma como estavam a ser realizadas essas próprias viagens e portanto acho que a própria Uber e a Bolt reagiram a esse assunto e reagiram bem e portanto e é de salutar quando as próprias empresas e o setor também criam condições para inovar, criam condições para serem mais responsáveis, criam condições para fazer essas verificações de uma forma até mais eficaz, porque funciona depois através dos próprios meios digitais. A nossa proposta depois teve aqui um conjunto de pontos desde logo importantíssimos, quer dizer, a questão da formação para nós era inconcebível que ela continuasse a funcionar como estava, e portanto ainda recentemente o próprio Governo tomou essa iniciativa através de uma portaria impedindo que a formação continuasse a decorrer da forma como era, enfim, chegámos a assistir um conjunto de reportagens na própria televisão, que demonstravam que essas formações estavam a ser feitas de uma forma fictícia e que não eram, na verdade, confiáveis, o que trazia um problema ainda acrescido, que era um problema de confiança para o próprio utilizador, e depois um problema de segurança, em geral, para todo o setor. E, portanto, essa iniciativa foi boa e nós estamos, neste momento, também a clarificá-la com a nossa proposta legislativa, precisamente para que não haja nenhuma duplicação de função entre o operador e quem dá a formação, ou entre as próprias plataformas e quem dá a formação, no sentido que o próprio IMT possa ter essa responsabilidade e que essa responsabilidade seja aplicada e seja uma responsabilidade concreta, independente e isenta de qualquer conflito de interesses. A questão aqui que foi falada do comodato é uma questão que eu também creio que era importante que fosse aqui explicada, que o problema não é o comodato em si. O problema são os falsos alugueres de viaturas, onde assistimos a um conjunto bastante grande de situações, às vezes com cententuras, que são alugadas à hora e que são colocadas ao serviço de TVDE, funcionando mesmo a lógica de um aluguer dissimulado. Porque, na verdade, existem empresas de aluguer de viaturas e depois existem empresas que fazem esse tipo de serviços propositadamente para poderem ter uma remuneração acrescida dessa forma de funcionamento, sem estarem, obviamente, afetas diretamente a este serviço, o que provoca, desde logo, uma questão também de falta de confiabilidade no que diz respeito à própria forma como o seguro da viatura é feito e se esse seguro está efetivamente em dia ou não. Depois nós fizemos aqui um conjunto de reformas que nos parece bastante importantes, desde logo a questão também da língua portuguesa para colmatar um problema que também foi criado e que levava a que houvesse uma grande dificuldade de funcionamento do próprio setor e dos seus clientes. A questão da taxa de intermediação, para nós, segundo os relatos que fomos também recolhendo, era importante que ela ficasse clarificada, e a própria questão da tarifa dinâmica, no nosso entender, não fazia sentido que num conjunto de dias onde não existisse efetivamente nenhuma procura demasiado grande, que tivesse que ser com base nesses dias que fosse funcionar a aplicação de um preço, quando, na verdade, estávamos a assistir a uma situação que podia, obviamente, trazer não só mais oferta para a própria necessidade momentânea e que essa oferta pudesse ser devidamente remunerada, pois muitas vezes é realizada em feriados e fora de horas e fins de semana e etc. Mas a pergunta que depois queria fazer aqui para ouvir a vossa opinião muito diretamente tinha a ver com a questão do CCTV, se no vosso entendimento como é que ele poderia eventualmente ser aplicado também aqui em Portugal. Há outros países que também funcionam desta forma, onde a própria Uber também tem um funcionamento, um sistema CCTV. Se acham que, no vosso entendimento, esse sistema podia ser feito através do próprio telemóvel que está afeto à viatura, para que pudesse ser de uma forma clara. Se acham que fazia sentido, por exemplo, que esse sistema pudesse ser, ao mesmo tempo, consentido pelo motorista e pelo próprio cliente, para não existir nenhuma dúvida ou nenhum problema de falta, enfim, de enquadramento legal para que o mesmo pudesse acontecer. Depois queria perguntar também a vossa opinião relativamente ao selo holográfico. De uma forma responsável, o que nós quisemos fazer aqui foi que existisse uma identificação fácil, simples e concreta, com simples imagem digital, que permita efetivamente saber quem é que é o operador, se o operador está registado, que permita saber se o carro tem o seguro em dia e se o seguro é o seguro adequado, e que permita saber efetivamente se esse registro existe junto das próprias autoridades do IMT e de que forma é que esse carro está a funcionar. Parece-nos a nós que é uma forma mais simples do que uma matrícula. A matrícula tem uns custos muito superiores, e a matrícula não nos permite ter acesso a nenhuma informação que seja. Simplesmente olhando para ela, vemos uma matrícula de uma cor, mas não sabemos quem é o operador, não sabemos se tem o seguro, não sabemos como é que a empresa está a funcionar, o que efetivamente nos parece a nós que não irá ao encontro das necessidades. E depois, por último, a questão mais importante também seria da própria integração do táxi. Se acham que esta integração pode funcionar como uma oferta, por exemplo, segregada dentro da vossa própria aplicação, e se acham que, em vários exemplos que existem no mundo, onde a própria Uber tem em diversos países a funcionar, se é possível existir desta forma uma oferta que seja segregada, discriminada pela tipologia de serviço que é, que possa efetivamente permitir que a plataforma passe a funcionar de uma forma mais abrangente, passe a funcionar como uma verdadeira plataforma de mobilidade integrada, porque o serviço do táxi também é um serviço distinto e que é feito também de uma outra forma, com uma formação mais exigente do próprio motorista, e que nos parece a nós que a única coisa que poderia fazer aqui nesta solução era robustecer o próprio funcionamento da mobilidade em geral, era torná-la mais aberta, torná-la mais flexível e tornar, obviamente, também mais confiável. E estas perguntas eram as perguntas que eu gostaria de deixar, sendo de dizer que, na nossa ponto de vista, a proposta que nós apresentamos vai precisamente no sentido de poder resolver este problema nas plataformas dos utilizadores e dos operadores daqui para a frente no TVD. Muito obrigado.
Muito bem. Vamos então ouvir as respostas, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Gonçalo Lage, muito obrigado pelas suas perguntas. Muito direto ao ponto, portanto, em relação a CCTV, ou, e não focando em soluções concretas, de facto, a inovação tecnológica sobre funcionários de segurança é um contínuo, vai evoluindo e, como mencionou, em diversos países temos soluções em que o aparelho do motorista, o aparelho do utilizador podem funcionar como mecanismos de recolha encriptada de imagem ou áudio, conforme aquilo que se considerar relevante, para poder, em caso de incidente, não só dar a confiabilidade de que há uma presença ativa para poder investigar em caso de incidente, mas de facto ter as provas concretas do que se passa num caso de um incidente. E isso é algo que funciona muito bem em diversas geografias do mundo já, e é comum, para além de outras funcionalidades que, obviamente, o aparelho permite realizar. Em relação ao selo holográfico, nós saudamos integralmente qualquer esforço que ajude as entidades fiscalizadoras no terreno a fiscalizarem, garantirem o cumprimento da lei. Chamamos a atenção para alguns pontos. O primeiro ponto é, um serviço em plataforma, por si só, portanto, havendo um motorista com uma aplicação, a aplicação tem dentro de si já uma folha de itinerário onde identifica o operador que está a prestar o serviço, de onde é que a viagem começa e para onde é que vai, portanto, consegue identificar que está a ocorrer uma viagem em plataforma. E com a integração que temos hoje em dia com o IMT, existe já a verificação de toda a documentação do operador, do motorista e do veículo. Parece-nos que, obviamente, sem querer prescrever soluções, parece-nos que a via digital poderá ser um caminho muito, muito flexível, escalável e rápido, que onere menos operadores, que onere menos em termos de tempo serviços também de emissão destes selos, porque um portal acessível às entidades fiscalizadoras com base no número da licença do operador, no número da licença do motorista, que capte toda essa informação que o IMT tem, permite verificar todos estes pontos que estão a ser questionados. E, portanto, parece-nos que com tecnologia e modernidade se consegue dar resposta. Quanto ao seguro, o Sr. Deputado, e mencionou na parte da confiabilidade dos comodados, 100% dos veículos que entram e que operam na plataforma da Uber, são verificadas as condições particulares do seguro, e se a menção de atividade TVDE não estiver presente, o veículo não pode ficar ativo. Portanto, qualquer que seja o modelo de rentabilidade, operação, propriedade do veículo, ele tem que estar apto à atividade TVDE. Por fim, menciona um ponto, mas, por exemplo, se o seguro estiver em pagamento mensal, nós todos os meses estamos a pedir o recibo de pagamento do seguro, garantindo que ele está assegurado. E, de facto, pode-se ganhar, portanto, nós verificamos também dentro do portal da ASF, mas ganhando com alguma robustez de verificação da integração. Táxis na plataforma. Mencionou com razão, nós já operamos táxis em diversas geografias, Nova Iorque, Londres, Paris, São Francisco, São Paulo, dentro de diversas modalidades, tanto na modalidade táxi pura, quanto a modalidade em que o táxi presta um serviço em plataforma flexível. E essa coexistência é pacífica, traz valor para todas as partes envolvidas, traz valor para o operador de táxi e motorista pela sua possibilidade de aceder a mais procura, traz valor para o utilizador que ganha fiabilidade e maior diversidade também de serviços quando pede um serviço de táxi. E um ponto muito importante é que, eu acho que nós nos focamos muito nos grandes centros urbanos, mas existe procura em 100% do território nacional. O ano passado realizámos viagens em mais de 90% dos concelhos de Portugal, portanto a procura existe em todo o país. E os táxis estão em todo o país também. Portanto, existe aqui como chegar mais procura a mais prestadores, que é um mecanismo que gera procura. Portanto, a partir do momento em que há confiabilidade num serviço de mobilidade, e nós vemos isso todos os anos, o setor cresce, há mais utilizadores, mais viagens por utilizador, o setor vai crescendo e com isso a procura aumenta para todos. A todos os que prestam serviços na plataforma. E, portanto, nós, naturalmente, vemos que essa coexistência funciona em todos os locais onde isso acontece. Muito obrigado.
Senhores deputados, vamos passar ao Partido Socialista e ao seu deputado José Carlos Barbosa.
Senhor Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado aos representantes da Uber, Srs. Deputados. A principal preocupação do PS em relação a este setor é os salários baixos dos trabalhadores que trabalham nesta área da TVDE e o baixo rendimento dos operadores, que são pequenos empresários, e temos muita preocupação com isso, e eles queixam-se muito das vossas comissões. Eu pergunto-lhe se vocês estão disponíveis para baixar a comissão. Essa é a primeira pergunta. Depois, nós quando já vamos para na sexta, sétima audição, e o Chega tem aqui, é quase pesca à linha, pesca sempre de um lado e pesca do outro. Tem uma versão dos factos para os representantes da UBRA e depois tem outra versão de todos os factos e do setor para as associações de TVDS. Foi aqui dito pelo deputado Chega, não é nenhum dos deputados que está aqui presente, mas eu gostava que vocês me respondessem a isto, que o setor é uma bandalheira, é um faroeste, é um desnorte, estou a citar o deputado Chega, falta de regras, perfeito para esquemas e para ganhar dinheiro, mais de metade dos TVDS em Portugal circula com seguro inválido ou falso. Eu gostava que vocês me respondessem. É perigoso viajar de TVDE em Portugal? Vocês pedem ou não o registro criminal aos motoristas? Vocês pedem ou não mensalmente o seguro aos operadores TVDE e aos motoristas? Vocês comunicam toda a informação que têm disponível sobre o motorista às entidades competentes do setor? Vocês, quando detectam uma ilegalidade do motorista, comunicam ou não às autoridades? São as perguntas que vos deixo. Tenho aqui a oportunidade hoje para limpar um pouco a imagem do setor, porque não podemos aceitar que sejam ditas, que seja feito este ataque. Eu há dias dizia um operador de TVE que concordava com algumas das versões do deputado Chega, e eu dizia, olha, isto pode provocar o caos ou o pânico nos utilizadores de TVDE. Se 20% das pessoas que ouvem a audição deixarem de utilizar TVDEs, há 20% de quebra no mercado. Por isso vocês têm hoje a oportunidade para limpar a imagem do setor, porque eu acredito que não haja fraude, não haja faroeste, não haja esquemas, não haja uma atividade do PCC, aquele grupo terrorista brasileiro que atua no TVDE. Eu pergunto se atua na Uber. Pergunto-lhe. E depois pergunto-lhes qual é a taxa de ocupação na Uber. Quantas horas, em média, trabalha um motorista por dia, tendo em conta essa taxa de ocupação? É porque se a taxa de ocupação for 50%, ele pode tem de trabalhar até 20 horas, porque ele depois mistura as horas de trabalho da Uber com a volta. Vocês estão disponíveis para partilhar com uma entidade pública, o IMT, as horas de trabalho do Uber para depois fazerem a conjugação com a Volt, para percebermos qual é o trabalho efetivo, para que depois possamos cumprir a lei? Depois, os motoristas também falam em bloqueios e suspensões após uma queixa do utilizador. E muitas das vezes não têm direito ao contraditório. Como é que isso funciona? Depois, há aqui outra coisa. Eu não sei quantas viagens faz em média por dia a Uber, gostava de saber que me desse a informação. E qual é a criminalidade? Quais são os problemas? Quantas pessoas é que vocês já detectaram a conduzir sem carta, sem licença? Como é que as pessoas conseguem entrar para o software não estando cadastradas, ou seja, entrando com o cadastro de outro utilizador? Qual é a percentagem? É isso que nós precisamos, porque o Chega passa a vida a falar nisso, nós queremos saber a percentagem, as métricas, se existe realmente um problema de pessoas que utilizam o TVDE. E depois, por fim, o selo holográfico, que nós chamamos a lei autocolante. Vamos ver. O carro já tem uma identificação. Todos os carros em Portugal têm uma identificação, que é a matrícula. E hoje qualquer miúdo com 13 anos que goste de software consegue construir uma base de dados sobre o carro. Aliás, se vocês instalarem uma aplicação de peças, automóvel, basta meterem a matrícula que ele até diz qual é a peça que tem de comprar. Ou seja, nós podemos ter uma plataforma pública em que o utilizador do TVDE consegue ver se aquele motorista é um motorista que está a exercer aquele serviço, se aquele carro tem seguro em tempo real, e essa plataforma até pode ter uma hierarquia de dados a fornecer. Pode ter dados a fornecer à polícia, outros dados a fornecer ao utilizador e pode até ter dados para fornecer a vocês próprios. Ou seja, vocês estão disponíveis para dar todos os dados que as entidades portuguesas necessitem para tornar este setor ainda mais seguro, porque eu sei que ele é seguro. Ele só não é seguro para algum setor da política portuguesa que vive deste alarme social, desta luta contra imigrantes que vêm para cá trabalhar, desta criação de fantasmas contra pessoas que só vêm para aqui tentar viver muitos até fugir de guerras e fugir da fome. É isso.
Terminou, Sr. Deputado. Vamos então ouvir agora as respostas. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Barbosa. Vou cobrir as suas perguntas. Hoje em dia, um motorista, um operador TVDE, tem total liberdade e total transparência. Ou seja, transparência e liberdade são os dois elementos que andam lado a lado. E, portanto, se qualquer pedido de viagem vem associado a exatamente o ponto de recolha, o ponto de entrega, o valor líquido que recebe, o tempo que demora a deslocar-se até ao ponto de recolha, do ponto de recolha até ao ponto de entrega, os quilómetros, etc. E, portanto, permite ter 100% da informação que permite fazer a sua ação livre e informada sobre se aquele serviço entra dentro dos seus padrões de aceitação. E, portanto, essa informação permite dar toda e qualquer informação para que o serviço seja feito de acordo com a estrutura de custos, que é variada dentro da indústria. Um operador que opera veículos elétricos, que tenha a possibilidade de carregar em casa, tem o custo de operação mais baixo do mercado. O operador que tenha um veículo a gasóleo com uma cilindrada alta terá o custo mais alto de prestação de serviço. E essas escolhas são livres. Cada operador toma a sua e permite optar pelo seu modelo de negócio, que depois, dentro também de um mercado altamente concorrencial entre operadores, permite que os motoristas escolham qual é que é o operador que melhor serve as suas necessidades. E, portanto, o que nós vemos é um setor, até, não, nem preciso ser eu a dizer, é um setor que tem crescido consecutivamente todos os anos. Uma notícia do Público de maio demonstra que o setor TVDE cresceu 36% de 24 para 25%, e se olharmos para os números do IMT, os relatórios anuais, o número de motoristas subiu 5%. Portanto, estamos a falar de um bolo maior por um bolo que cresceu menos de motoristas, portanto, um valor por motorista superior. E, portanto, esse valor não... Ou seja, no agregado, estamos a falar de algo que melhorou. Portanto, contradiz muito de algumas narrativas que surgem. E as narrativas também são muito vastas. Um motorista que opte por realizar uma viagem e considerar que outras 90 não são para si, terá naturalmente uma receita diferente de um motorista que realiza 50% das viagens que recebe dentro da sua estrutura de custos, que é naturalmente sua. E dentro do rendimento, portanto, é também importante separar aquilo que é um custo fixo, um custo variável para realizar a viagem, porque os custos fixos estão lá, quer o motorista faça uma, quer faça 100 viagens, o carro, o seguro e o seu tempo está lá independentemente da faturação do número de viagens que fizer. E, portanto, cada viagem tem uma margem de contribuição positiva para conseguir contribuir para que esse bolo seja atrativo. E, de facto, quando a indústria cresce, o número de motoristas cresce e temos variadíssimos motoristas com 8, 10 anos de casa presentes, que continuam ativos, vemos que existe, de facto, uma atividade atrativa. Quanto aos seguros, nós verificamos 100% dos seguros automóveis que estão aptos a TVDE, verificamos, inclusive, a sua validade no site da ASF. Portanto, cabalmente digo, não há nenhum seguro que não esteja ativo quando o verificamos. A carta de condução e a licença também são verificadas 100% das vezes em que um motorista entra na atividade, é permanentemente verificada com o IMT através da plataforma e, portanto, também é impossível que um motorista ou um operador estejam a operar sem essa licença e carta de condução. E em relação ao selo holográfico, se me permitir, eu creio que respondi na minha intervenção anterior com o Sr. Deputado Gonçalo Lage, mas se tiver alguma pergunta, naturalmente estarei disposto a ceder uma parte do tempo para poder responder a isso.
Obrigado, Dr. Francisco Vilaça. Passamos à Iniciativa Liberal e à Sra. Deputada Angélica da Teresa. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente os representantes da Uber e os meus colegas. Eu essencialmente gostaria de focar a minha intervenção em duas perguntas que vos queria fazer, e para deixar claro, dado que houve um mal-entendido na anterior audição sobre o tema de trazer os táxis para as plataformas. A Iniciativa Liberal não é contra o facto dos táxis estarem nas plataformas. O que nós não concordamos é que os táxis, que prestam um serviço público, possam fazer de TVDE fora do seu horário de serviço público, dado que, do nosso ponto de vista, isso é um princípio de concorrência desleal. Os táxis têm uma série de benefícios fiscais enquanto operador de serviço público e, portanto, também não estou a ver os TVDEs fora do seu horário de TVDE a fazer trabalho de serviço público e, por isso, gostaria de saber qual era a vossa opinião sobre esta matéria, dado que a proposta do PSD, que está a ser discutida e que será trabalhada aqui em sede de comissão, permite esta entrada dos táxis na área do TVDE. Portanto, isso era uma pergunta que eu vos queria colocar. A outra questão que nós temos é a insistência de voz por parte dos motoristas no que diz respeito, e muitos deles empresários em nome individual, na negociação do seu preço e do seu preço de trabalho. Dado que temos uma concertação social extremamente diminuta e que não tem sindicatos que representam profissionais liberais, pequenos e médios empresários, está completamente capturada pelos sindicatos que todos conhecemos e que estão afetos a alguns partidos com representação aqui nesta Assembleia, aquilo que eu gostaria também de vos perguntar é como é que os senhores, qual é a vossa opinião relativamente à questão dos multiplicadores? Se acham que isso poderia eventualmente fazer sentido ou não, e de que forma é que vem esta matéria. Por último, e dado a entrevista que deu há relativamente pouco tempo sobre a questão da imigração, e eu não vou aqui estar com discursos populistas, é uma preocupação, de facto, que nós temos e que é varrida por todos os empresários dos diferentes setores de atividade. Muitas vezes os imigrantes vêm em Portugal, mas não ficam em Portugal. Eles querem depois é ir para países liberais onde os trabalhadores ganham mais. E, portanto, aquilo que eu gostaria vos perguntar é se este fluxo de saída de alguns dos imigrantes que escolhem Portugal, mas depois saem e que têm havido um reflexo no setor TVDE, se isso depois não pode trazer a um aumento de preços, dado que vamos ter menos operadores disponíveis nas plataformas. E era tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então ouvir as respostas para encerrar esta primeira ronda. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Angelique da Teresa, pelas suas perguntas. Portanto, em relação começo pela parte da voz dos motoristas, e menciono especificamente o multiplicador. Nós tivemos ativos na nossa plataforma durante um ano, em 2020 a 2021, a opção do multiplicador, e foram os próprios motoristas que em acesa discussão e se manifestaram contra o mecanismo do multiplicador, e vemos hoje a opção da transparência, que está implementada desde então, desde 2023, uma solução muito mais transparente, muito mais equitativa e clara, que é o motorista ter a informação total da oferta da viagem e poder decidir, sem qualquer repercussão, a aceitação ou não da mesma, e se a mesma se adequa, porque é através da informação clara, transparente e sem consequências que pode tomar a decisão informada sobre se aquele serviço é para ele, para a sua estrutura de custos. Naturalmente, por trás de cada viagem existe também um utilizador, e é preciso haver um utilizador disposto e capaz de realizar uma viagem para poder existir um serviço, e portanto é da conjunção de utilizadores com a capacidade de realizar uma viagem, um motorista com o interesse e a capacidade para realizar uma viagem, que o setor avança com alinhamento total de incentivos para que, aconteçam mais viagens e aconteçam mais viagens ao melhor preço e ao melhor montante possível para cada contexto. Uma viagem teoricamente melhor, mas que não é pedida, é uma não viagem. E, portanto, vemos a transparência como uma solução para a indústria. Eu creio que a sua última pergunta em relação à imigração e aumento de preços se prende com a questão, imigrante ou não, da saída de prestadores de serviços da indústria. Afetará qualquer que seja a alteração regulamentar que possa levar a redução de prestadores, seja por via administrativa ou por dificuldade no acesso, levará sempre a que dois dos pilares fundamentais para os utilizadores sejam erudidos, que é tempo de espera, fiabilidade e preço. E, portanto, a população imigrante é cerca de 50%, 19% a 20% deles países oriundos de nacionalidade não, de língua não oficial portuguesa, e, portanto, naturalmente, sobre as alterações recentes desde a introdução do exame em português, a alteração à lei da imigração e a alteração à lei da nacionalidade, os três em conjunto podem, de facto, trazer alguma disrupção que pode impactar depois sobre o serviço, mas lá está, é hipotético, depende naturalmente de qual é que será o efetivo impacto. Do lado da imigração, nós verificamos 100% dos títulos de residência, inclusive nas revalidações através dos códigos QR que a própria AIMA disponibiliza sobre as suas declarações. Portanto, esta robustez de acesso à informação na fonte, a disponibilização dos documentos, é o que permite garantir a coesão e a fiabilidade sobre a indústria e o serviço e garantir que 100% dos prestadores estão aptos a estar presentes e, tanto quanto possível, com as barreiras adequadas, mas equilibradas para poder haver equilíbrio. E quanto aos táxis nas plataformas, como mencionei, salvo erro ao deputado Gonçalo Lage, em muitíssimos países do mundo, o serviço de táxi na plataforma existe de forma perfeitamente coexistindo perfeitamente pacificamente. Muito obrigado.
Inscrições para a segunda ronda. Muito bem. Começamos então pelo grupo parlamentar do Chega, Sr. Deputado Carlos Barbosa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Francisco Pilaça, eu gostaria de voltar a fazer aqui duas questões, porque acho que não foram bem... Uma penso que não foi respondida e a outra acho que não, a resposta eu não consegui percebê-la bem na sua dinâmica. Uma tem a ver com a tal concertação social que tem que ser atingida dentro do setor TVDE. Se estão disponíveis para este âmbito da concertação social, porque entendemos que, havendo duas plataformas para este efeito e cada vez mais associações e movimentos, ainda não há sindicância, mas há associações de relevo que já defendem alguma franja do setor, e se há o interesse, ou se é importante havermos esta concertação social, porque o mercado cada vez mais se define entre os pequenos e os médios empresários e também começamos a ter realmente pessoas a trabalhar dependentes deste âmbito, sendo funcionários destas empresas. Esta é a primeira questão. A segunda tem a ver com a partilha de dados. O protocolo entre plataformas, IMT, seguradoras e AMT, se vocês defendem este tipo de partilha conjunta, se vocês estão dispostos, não é só aquela informação que você disse, se nos pedirem informação para circunstância, é a partilha de informação antes de qualquer circunstância, não é após algo acontecer. E neste sentido é, que informação deveria circular neste tipo de protocolo? Porque é importante para percebermos as dinâmicas do setor e aquilo como o setor se deve adaptar às realidade do próprio país. E para terminar, gostaria de falar sobre uma situação que é o criarmos as contingências, ou tem-se falado na criação de contingências, se são favoráveis ou que tipo de contingências é que se poderiam ser criadas, se é que há a possibilidade de criar contingências, porque daquilo que entendemos o próprio mercado não é livre, as pessoas devem trabalhá-lo. Há dinâmicas completamente diferentes, quer seja aqui em Lisboa, quer seja no Porto, quer seja no Algarve, e se há essa situação da criação de contingências. É por aqui. Muito obrigado.
Senhores deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. É um termo que é conhecido, que é a uberização do trabalho. E esse termo não é positivo porque fala-se de escravidão do trabalho. Os motoristas têm de trabalhar muitas e muitas horas para ter um salário similar ao salário mínimo. Eu pergunto-lhe, e porque essas respostas não foram dadas, quantas horas trabalha, em média, um motorista da Uber? Qual é a taxa de ocupação? E quantas viagens faz em média o motorista da Uber? E a Uber é o expoente máximo do capitalismo, mas parece uma ditadura de preços. Parece uma ditadura de preços porque nem o operador, nem o motorista conseguem negociar o preço. Quem impõe o preço é a Uber. E, por exemplo, se a Uber naquele dia decidir que 100 das viagens do motorista são abaixo do preço de custo, o motorista só tem uma solução. Ou trabalha abaixo de preço de custo, ou trabalha e não recebe nenhum. Esta é a realidade. Depois, como é que vem a ideia de os operadores poderem negociar convosco o preço? Que acho que é positivo que os operadores também tenham aquela rentabilidade, senão arrebentam com o setor. E depois, a questão do comodato. O motorista pode comprar um carro e depois cede o carro ao operador, mas o risco fica sempre do lado do motorista, certo? E como é que vem isso? E depois, o motorista também não consegue, não sabendo uma estrutura de custos, também não consegue decidir em tempo real se aquela viagem dá lucro ou não. Por isso, é importante percebermos que há aqui um problema no setor e que os motoristas e os operadores queixam-se da baixa rentabilidade. E era importante que vocês olhem para o setor e também tenham essa preocupação. Por isso, gostava de saber que medidas estão a ser tomadas, tendo em conta essas preocupações. Eu acredito que o PSD tenha mais preocupação com as plataformas. Nós, os socialistas, temos preocupação com as plataformas, com os motoristas e com os operadores. Temos preocupação com todos. Todos têm de ter a sua rentabilidade. Agora, não podemos ter aqui empresas a ganhar tudo e outras a ganhar, ou seja, a ter salários de miséria, como muitos motoristas se queixam.
Ok, senhores deputados, está entendido. Sr. Deputado Angélico da Teresa, Iniciativa Liberal, para terminar esta ronda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu volto a referir, porque eu volto a reforçar, porque eu acho que não consegui ser clara. A minha pergunta não foi sobre os táxis estarem em plataformas. Não é essa a pergunta. A minha pergunta é, a proposta que está em cima da mesa, que será trabalhada em comissão do PSD, tem um ponto com o qual nós discordamos, nós, Iniciativa Liberal. E o ponto que está em debate, e é isso que eu quero perguntar, saber a vossa opinião, até podem não querer responder, e está tudo bem, é permitir aos táxis que fazem serviço público poderem, fora do seu horário de serviço público, fazer trabalho de TVDE. E a nossa pergunta é se concordam com isso, sim ou não? E, sendo assim, se concordariam ou se acham que faria sentido os TVDEs, então, já que é assim com os táxis, também poderem fazer serviço público à semelhança dos táxis. É essa a pergunta. Não tem nada a ver com as plataformas. Eu não fiz pergunta sobre plataformas, não fiz pergunta sobre os táxis nas plataformas ou o que quer que seja, não é essa a pergunta. Portanto, acho que consegui agora ser clara e agradecer uma resposta. Obrigada.
Muito bem. Senhores deputados, está terminada a ronda de perguntas. Doutor Francisco Vilaça, são 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem para responder e encerra a audição. Portanto, depois se quiser concluir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pelas vossas perguntas. Vou tentar cobri-las todas. Portanto, em relação ao ponto de concertação social, Sr. Deputado Carlos Barbosa, nós somos 100% adeptos de entreter diálogo, e o diálogo social representativo, claro, de cada entidade representada e representativo com massa crítica. Inclusive, nós fomos proponentes, desafiados e também promotores de um acordo com um sindicato da UGT, o Sindel, para poder exatamente criar um mecanismo de representação do trabalhador em plataforma para conseguir ter essa discussão de concertação, de diálogo social, diretamente com quem pode representar esses trabalhadores. Em relação à partilha de dados, eu percebo a sua pergunta em relação a ex ante, a posteriori, e eu diria, toda e qualquer partilha de dados, nós estamos disponíveis. É importante é definir qual é a pergunta e o problema que se quer resolver para se poder definir exatamente que partilha que é necessária e quem é que está disponível e de que forma está disponível, garantindo a robustez e a proteção dos dados. E lá está, é definir muito bem a pergunta, estamos dispostos a trabalhar em conjunto para poder responder às perguntas certas, da forma certa, dentro do perímetro adequado. Em relação aos contingentes, a nossa resposta é muito simples, os contingentes não funcionam em nenhum local em que estão implementados, eles artificialmente oneram o utilizador, protegem quem está dentro, impedem que o setor dê resposta à procura que é elástica, que evolui. O setor hoje é 5 vezes o que era antes da Uber entrar em Portugal, e foi exatamente pela capacidade do setor dar resposta às necessidades de mobilidade dos portugueses que o bolo foi crescendo e que o setor foi crescendo junto com o crescimento desse bolo. E, portanto, vemos que os dois em conjunto e essa elasticidade de capacidade de resposta são os fatores essenciais para que consiga entregar valor para operadores e para utilizadores. O Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do PS, em relação às suas perguntas, o raio-x médio não existe, porque existe desde o motorista e o operador que faz um dia de atividade numa semana, outro que faz a tempo inteiro, outro que interrompe, que se liga a outra plataforma. Portanto, temos variadíssimos indicadores. O que nós vemos é os indicadores crescem ano contra ano, vemos que os motoristas de muitos anos se mantêm, vemos novos motoristas a entrar e vemos o setor a crescer mais, e a procura a crescer mais rápido do que a oferta. Portanto, isto traduz-se diretamente em aumento da atividade económica por motorista. E, portanto, esse ponto, nós naturalmente, a nossa preocupação é que isto seja uma atividade atrativa para quem a presta. Porque se não for atrativa, o motorista, o operador, abandona a atividade e nós também não temos atividade. E, portanto, da conjunção da atividade atrativa para o utilizador, atrativo para o operador e para o motorista, que se consegue que o bolo continue a crescer para que estes três pilares em conjunto possam estar alinhados nos seus interesses e ir resolvendo sempre qualquer que seja o pontual desalinhamento. Em relação à sua pergunta de a dificuldade de calcular a rentabilidade ou se é atrativo, 100% das viagens são feitas acima de custo. Isso é certo. Há naturalmente aqui uma questão muito pertinente, que é: se eu optar, se um operador ou um motorista optar por um veículo de 100 mil euros para realizar esta atividade, porque também realiza uma atividade de transferes de luxo, etc., como é que ele aloca um custo fixo desse veículo para essa atividade? E, portanto, aí nós vemos como é que ele aloca aquela viagem, qual é que é o consumo daquela viagem face ao preço daquela viagem. Essa margem positiva, 100% das vezes, independentemente se é a gasóleo ou a eletricidade, permite pagar o custo fixo que tem investido. E é exatamente por isso acontecer que a indústria tem continuado a crescer, na nossa opinião, naturalmente. E quanto a mencionou a negociação e a unilateralidade. Não se trata disso. Ou seja, o nosso papel é criar procura, onde ela possa vir a existir, estimulá-la, com campanhas de marketing, com campanhas de incentivos aos utilizadores, e conseguir com isso gerar mais negócio para quem usa a plataforma para obter o seu rendimento. E é exatamente e com o incentivo 100% alinhado, de maximizar o que essa atividade possa vir a ser. Uma viagem no meio do Alentejo terá um arquétipo de precificação naturalmente diferente do que será uma no centro do Chiado, pela pressão que existe de procura, pela liquidez de serviços. E a questão é, com a transparência, esta viagem custa X e vai para Y. é atrativa ou não, porque foi pedida por um utilizador. Se ela não for pedida, ela não existe. E, portanto, o motorista terá que se deslocar do meio do Alentejo até onde estiver, em vazio. Portanto, é sempre essa equação de o que é melhor, que procuramos tentar servir da melhor forma em permanência. E quanto ao comodato e ao risco do motorista, nós vemos, portanto, existe desde o motorista que já tem o veículo, e que já tem o seu, seja porque fez um investimento no passado por questões pessoais, seja porque tipicamente já experimentou a atividade através do aluguer semanal, portanto, com uma alta flexibilidade, portanto, existe uma transferência e um ciclo do motorista, exatamente pela facilidade de entrar, experimentar diferentes, ter uma diversidade grande de serviços de diferentes operadores, que permite experimentar sem risco, até tomar a decisão de ou abrir o seu próprio operador TPD, que faz sentido para si, até fazer ligar-se a um operador com um carro investido por si, porque faz sentido para si, ou porque já tinha que trocar o carro anterior, etc. Portanto, essas decisões da flexibilidade, da tomada da decisão individual, que nos parece que funciona. Portanto, parece-nos que isso tem dado resposta às diferentes realidades de todos os intervenientes. E, portanto, parece-me que procurei responder a todas as suas perguntas. E à senhora deputada Angelique da Teresa, da Iniciativa Liberal. Eu agora percebi, desculpe, ao tirar a nota, parece que abreviei muito os táxis em plataforma. Portanto, nós acreditamos que o táxi. Portanto, o táxi tem um modelo de operação e uma regulação muito própria, que é necessária para o serviço em via pública, com taxímetro, por não haver transparência imediata sobre qual é que é o preço que o utilizador vai ter que pagar, e, portanto, existe necessariamente a necessidade de uma regulação diferente quando o serviço é prestado na via pública e em via digital, no qual essa barreira de saber para onde é que vou, quanto é que pode custar, desaparece. E, portanto, regulações diferentes para as duas realidades fazem sentido, precavendo aquilo que são os princípios essenciais de transparência para o utilizador, transparência para o motorista, para tomar a decisão de realizar. Em relação ao serviço público, a primazia do acreditamos, e vemos isso em muitíssimas geografias, a primazia do serviço por parte do operador de táxi será sempre do serviço convencional e tradicional, porque é pago imediatamente em dinheiro, em cartão, no local, é feito sem custos de intermediação, mas exatamente pela rigidez que este tipo de serviço tem tido, tipicamente há uma procura muito menor, portanto há uma capacidade ociosa bastante elevada nos investimentos feitos pelos operadores de táxi. Portanto, o serviço em plataforma, com essa transparência de preço e flexibilidade, permite complementar, é tipicamente sempre um complemento à sua atividade, conseguindo colmatar e melhorar os custos e enrobustecer o serviço público, porque ele consegue estar mais rápido e de forma mais transparente onde ele precisa de estar também através da plataforma. Portanto, eu creio que com isto respondi a todas as perguntas dos senhores deputados e senhores deputados aqui.
Penso que sim, doutor Vilaça. E desta forma, então, agradeço aos representantes da Uber a sua participação e colaboração com a Comissão. Senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos. Havemos-nos encontrar na próxima reunião no dia 9 às 14 horas. Muito obrigado, senhores deputados.